Glórias a Deus. A palavra de hoje está 1 Timóteo 4, 11 a 16. Diz assim a palavra: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Aleluia. Continuamos compartilhando sobre caráter cristão. E hoje o enfoque é como formar o caráter cristão. O que é caráter? Caráter é índole, qualidade distintiva de uma pessoa, propriedades espirituais, morais e intelectuais que distinguem pessoas de pessoas, fazem a diferença. Mas o que é caráter cristão? Com certeza vocês já viram o sol nascer. Primeiro parece uma grande, uma gigantesca gema de ovo. Depois ele brilha e vai brilhando mais e mais, até que é dia perfeito. Assim acontece na formação do caráter cristão. Nós, no primeiro momento, nos convertemos ao Senhor, recebemos o Espírito Santo, e aí a nossa vida, a nossa vontade, tudo vai sendo transformado, e cada vez vamos manifestando mais a vontade de Deus no poder do Espírito Santo, e o nosso comportamento vai sendo manifesto de uma forma bem semelhante ao comportamento do Senhor Jesus. Quando fala de caráter, eu me lembro de uma ilustração. Conta que havia um carpinteiro profissional. A vida inteira ele fez casas. Era um produtor em série de casas. Terminava uma e fazia outra. A vida inteira. Chegou o momento da aposentadoria. O patrão chamou e disse: fulano, esta será a tua última casa. Depois você vai aproveitar o resto da tua vida como aposentado. Ele pegou, como se fala, desceu a ripa. Apressou o feitio daquela casa, fez a casa de qualquer jeito, pensando consigo: ah, já estou cansado mesmo de tanto fazer casa, né? E não escolheu os melhores materiais e rapidamente terminou. Chegou no patrão e disse: está pronta a casa. O patrão olhou para ele e disse: olha, fulano, essa casa é um presente para você por ter prestado serviço durante tanto tempo, construído tantas casas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a formação do nosso caráter. Aquilo que construímos será para nós mesmos. Se fizermos mal, nos daremos mal. Se fizermos bem, seremos bem-sucedidos. Caráter cristão, como formar? Observamos neste texto que tem um padrão a ser seguido. Versículo 12 diz: ninguém despreze a tua mocidade, podemos dizer também a tua infância, a tua velhice. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Deus respeita as pessoas, Deus olha para o indivíduo, mas existe uma forma na qual todo convertido deve ser encaixado, que é o caráter e o exemplo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O primeiro padrão aqui apresentado é: torna-te padrão na palavra do Senhor, na Bíblia. 2 Timóteo 2,15 diz: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos anseio por sermos aprovados. Diariamente estamos preocupados em sermos aprovados, até no modo de nos vestirmos, na nossa comunicação, no nosso trabalho, nossos locais de estudo, nos diversos convívios diários. O ser humano busca aprovação, mas não podemos esquecer deste padrão de aprovação na palavra. Nós precisamos buscar ser aprovados por Deus, ser aprovados na presença do Senhor, em tudo o que fazemos e temos uma forma onde devemos nos encaixar perfeitamente, que é a forma do caráter do Senhor Jesus. Então, o padrão é a palavra do Senhor que nos dá o caráter perfeito. Nós devemos procurar a aprovação de Deus. E como obtemos a aprovação do Senhor? O bom manejo da palavra. Precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. O segundo padrão é no procedimento. Tiago 3:13 diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria. Ele faz uma pergunta: em mansidão de sabedoria, manifeste a tua inteligência mediante com digno proceder as suas obras. Então, o nosso procedimento, o nosso comportamento deve estar no padrão do comportamento do Senhor Jesus, no padrão estipulado pela palavra de Deus. E nós vivemos tempos de sabedoria, de inteligência. Hoje as crianças são precoces. Tem criança que sabe mais do que alguns adultos. Todo mundo quer ser sábio, todo mundo quer ser inteligente. E o desafio é: mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. As obras revelam o nosso caráter. As obras revelam o nosso comportamento cristão. Um outro padrão é o amor. Um texto muito conhecido sobre esse padrão do amor está em Mateus 22, 37 a 40. Inclusive, esse texto arremete a Deuteronômio 6, 5. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Este padrão também é poderoso, recomendado por Paulo, o padrão de vida no amor. Quando nós manifestamos aonde estamos e por onde passamos o nosso amor a Deus, é uma marca. Quando manifestamos o amor ao próximo, é outra marca. O amor deve ser a plataforma da nossa vida diária, a base da nossa vida diária. Sem isto, estaremos perdidos, errantes. O amor deve ser manifesto através do nosso viver diário. Deve ser um padrão inevitável para quem quer ter uma vida feliz e bem sucedida. João 13:35, Jesus também disse aos seus discípulos: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor é uma marca que fica bem visível através da nossa vida, como também fica bem visível a marca dos desafetos, das pessoas que não têm amor. Então nós precisamos andar nesse padrão do amor estabelecido pelo nosso Deus. Outro padrão maravilhoso para o nosso caráter cristão é o padrão da fé. Hebreus 11:1 fala deste padrão maravilhoso da fé. Ora, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E Paulo aos Romanos 4:17, ele diz que fé chama à existência as coisas que não existem. Uma pessoa de fé, ela é distinta entre as demais pessoas. Nós, filhos e filhas de Deus, devemos ser conhecidos por onde passamos pela nossa fé, pelo padrão da nossa fé. As pessoas devem olhar para nós e dizer: eis aí uma pessoa de fé, uma pessoa que crê mesmo. Este é de verdade, esta é de verdade. Isso é poderoso. Outro padrão recomendado, o último, é na pureza. E sobre a pureza do nosso caráter, Paulo aos Filipenses 4:8 define muito bem. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento, a vossa mente, o vosso coração. Jesus, uma vez, ele alertou aos seus ouvintes que o perigo não está naquilo que entra pela boca, mas naquilo que sai da nossa boca. Que só sai alguma coisa da nossa boca se passou pelo nosso pensamento, pelo nosso entendimento. Quando o nosso pensamento está ocupado com coisas ruins, da nossa boca saem coisas ruins. Do nosso comportamento saem coisas ruins. Então, para sermos puros, nós precisamos entrar neste padrão de pureza. Tudo. Veja quantos tudo o apóstolo coloca apenas em um versículo. Seis tudo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja esse tudo de bom que ocupe a nossa mente, que ocupe o nosso coração. Glórias a Deus. Então, caráter cristão, como formar? Tem um padrão a ser seguido. Nós vemos nesse padrão ser seguido aqui esses itens: na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Também, para formarmos este caráter cristão, exige dedicação e esforço. Versículo 13: aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. E tem um versículo que nós conhecemos muito bem, Mateus 11, 12, que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Exige dedicação e esforço. E ele diz assim: aplica-te, no versículo 13, aplica-te à leitura da palavra de Deus. E quanto à palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus. Aplica-te à leitura, porque pela leitura vem a habilitação para toda boa obra. Pela leitura da palavra de Deus vem a transformação da nossa mente, vem a transformação do nosso coração. Nós passamos a ter um coração, uma mente segundo Deus, imitadores do Senhor Jesus no poder do Espírito Santo. Aplica-te à leitura. E o Salmo 1, versículos 1 a 3, ele fala da felicidade de quem se aplica às coisas de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Glórias a Deus. Aplica-te à palavra. Tenha prazer na palavra de Deus. E você será bem sucedido, bem sucedida em tudo o que fizer. Mas as coisas de Deus em primeiro lugar. Prazer nas coisas de Deus. E ele nos dará muitas alegrias. Seremos felizes. Exige dedicação para formar o caráter. Ele diz: aplica-te à exortação. Atos 13, 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. O povo precisa de exortação para a direção. E nós que conhecemos a palavra de Deus, precisamos dar essa direção ao povo. O povo pede por orientação, por exortação. E 2 Timóteo 4:2 diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. É urgente. Aplica-se à exortação. A exortação precisa estar atuante em casa, na comunidade, nos locais de estudo, locais de trabalho, por onde passarmos. Aplica-te à exortação, a tempo e fora de tempo. toda hora é hora de estarmos anunciando, exortando as pessoas quanto à salvação de Deus em Cristo Jesus. Aplica-te ao ensino, outra recomendação aqui dada. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Atos 2:42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam, não paravam, perseveravam no ensino a respeito da salvação que há no Senhor Jesus. Aplica-te ao ensino. Essa aplicação ao ensino começa em mim mesmo. Além de eu receber ensinos dos outros, eu também preciso buscar o ensino, como vimos aqui através da leitura da palavra de Deus. Nós precisamos nos dedicar, exige esforço, dedicação de tempo para que haja crescimento no ensino. Esdras 7:10 também fala de uma receita completa a respeito do crescimento pessoal em relação à palavra. Diz porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel seus estatutos e os seus juízos. Disposição de coração. Nós precisamos então colocar essa disposição no nosso coração para as coisas de Deus, para buscar, ter sede, para cumprir, desejar obedecer e desejar também ensinar as coisas de Deus. Exige esforço para a formação de caráter pessoal e dos outros através de nós. Mas o Senhor nos dá todas as condições. Caráter cristão, como formar? Nós estamos aprendendo e nós precisamos andar naquilo que temos aprendido. O nosso caráter vai sendo aprimorado e as pessoas que estão ao nosso redor vão tendo o caráter também aprimorado pelo poder da palavra e pelo poder do testemunho. Mas para formar caráter também exige cumprir deveres. Capítulo 4, versículos 14 e 15. Ele diz: não te faças negligente, medita essas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Não te faças negligente, medita essas coisas e nelas se diligente, se cuidadoso, atencioso, para que o teu progresso seja escancarado e todos percebam. Deus nos criou inteligentes, com capacidade de escolha. É por isso que toda a sociedade humana precisa e deve estar sempre norteada por direitos e obrigações. Para formar caráter, exige cumprir deveres. Nós temos muitos deveres cristãos e o nosso caráter deve ser formado e sendo esculpido de forma que estejamos sempre cumprindo os nossos deveres, todos conforme a palavra de Deus, todos santos e puros na presença do Senhor. E ele diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Deus coloca aptidões em cada pessoa. Não sufoque essas aptidões que Deus te dá. Não te faças negligente para com esses presentes que Deus te deu ao longo da tua vida. Nós recebemos habilidades preciosas dadas por Deus. Cabe a nós fazermos bom proveito destas habilidades, desses talentos que recebemos, aplicando na obra do Senhor, para o bem da humanidade, para o bem da igreja do Senhor, e não enterrar os talentos, como conta em Mateus 25, 13 a 25. Dois servos foram fiéis, e um enterrou o único talento que recebeu. Destinos extremamente opostos. Os dois servos fiéis ouviram do Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E o negligente, peguem este negligente, peguem este preguiçoso e lancem fora, onde há choro e ranger de dentes, ausência de Deus. Não te faças negligente. Outra recomendação: medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Nós recebemos do Senhor toda a direção, toda a sabedoria, como filhos e filhas da obediência. Então precisamos ser cuidadosos, ser esforçados para que alcancemos sucesso completo. O sucesso depende de meditarmos e sermos diligentes segundo a palavra de Deus. O nosso progresso, ele é espontâneo quando estamos dentro da palavra de Deus, andando conforme a palavra de Deus. Eu costumo dizer que o ser humano é progressista por natureza, porque Deus nos fez inteligentes. Mas quando nos enquadramos na palavra do Senhor, no caráter cristão, aí nós somos mais progressistas ainda, que temos o progresso completo, que alcança as nossas três dimensões como seres: área material, área intelectual e área espiritual de um ser humano. Então nós precisamos cumprir deveres, não sendo negligentes, e estarmos sempre meditando na palavra de Deus e sendo diligentes. Aí o sucesso será completo. Nós seremos felizes, bem-aventurados, não só financeiramente, nem só intelectualmente ou espiritualmente. Seremos felizes como seres completos na presença do Senhor, com tudo aquilo que o Senhor nos dá. Então, ele finaliza assim, com o versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Notem bem a conclusão que o apóstolo Paulo faz aqui a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo. Primeiro, o cuidado com a minha vida. Se eu não cuidar da minha vida, como que eu vou cuidar da vida dos outros? Eu tenho que cuidar da minha vida no tripé que existe em cada ser humano: corpo, alma e espírito. Eu tenho que cuidar do meu ser completo. Tem cuidado de ti mesmo. Você é templo do Espírito Santo. Pratique as boas obras do Espírito e não as da carne. Gálatas 5, 19 a 23, nós vemos ali primeiro as obras da carne e depois as obras do Espírito. Então, tenha cuidado de ti mesmo. Ande no poder do Espírito Santo. Pratique obras no poder do Espírito Santo. E aí você estará andando no verdadeiro caráter cristão. Tem cuidado da doutrina. É outra recomendação que ele dá nesta finalização. Medite na palavra de Deus sempre, constantemente, e seja cuidadoso para fazer tudo segundo a palavra de Deus manda, segundo o próprio Deus manda. Esforça-te, continua na prática destes deveres. Esta é a recomendação que serviu naquele tempo e serve hoje para nós, continuará servindo até que Jesus venha. Ele finaliza nesse versículo dizendo: fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Fazendo assim, vivendo em santo comportamento e piedade, vivendo conforme a palavra de Deus manda, salvarás a ti e aos teus ouvintes. Primeiro a minha salvação. Eu preciso cultivar a minha salvação. Preciso andar na salvação. Preciso viver a salvação. E aqueles que estão ao meu redor, que me ouvem no dia a dia, irão recebendo essa salvação também. Glórias a Deus por isso, por esse poder multiplicador que há através de cada crente, através da igreja do Senhor. Amém?